voltamos a apresentar Escala Brasileira.
Esse é o Escala Brasileira. Ulisses Rocha, violonista, professor, compositor, é o convidado de hoje. Ulisses, essa fase do rock teve anos 70, para quem começou com música nessa época, os anos 70 eram povoados de muita invasão estrangeira.
Isso.
Né? Então você viveu aí um dilema da música nacional e da invasão do rock and roll, do pop, da discoteca, essas coisas todas, né?
Uhum.
Conta pra gente como é que era isso, esse ambiente musical.
Olha, eu morava em São Paulo, como moro até hoje em São Paulo. Então, para mim, isso não era um dilema, para mim isso era a realidade daquele momento. Né? A música que a gente escutava, basicamente, era a música que vinha de fora. E, como não podia deixar de ser, o rock and roll, nesse momento, era realmente a grande vedete estética musical da época. Né? E imagina, um cara com 12, 13 anos de idade, naquele momento, não tem como não se apaixonar pelo rock and roll. E foi o meu caso. Isso em São Paulo. Talvez em outras cidades mais afastadas, em outros centros, não tivesse uma influência tão grande assim do rock and roll, mas eu tive uma influência muito grande e dos 12 aos 17 anos o rock foi o meu objetivo, quer dizer, virar um grande guitar hero foi o meu objetivo durante muitos anos, até eu descobrir toda a beleza, todo o charme, toda a complexidade da música brasileira, mas isso veio já um pouco mais tarde, quando eu já estava saindo da adolescência, entrando na juventude, aí que realmente apareceu essa outra dimensão e foi quando eu dei uma migrada novamente para a música brasileira.
Mas isso aí teve influência de alguma morena? Porque essas guinadas assim sempre tem um motivo, né?
Não foi de uma morena, não. Na verdade, foi de um amigo. Um amigo, aliás, um amigo que é meu amigo até hoje, um dos meus melhores amigos, que é um cara que ele foi um dos maiores talentos que eu conheci na minha vida, um cara chamado Nico Rezende. O Nico Rezende foi um cantor pop que fez muito sucesso aí na década de 80. E a gente, nós temos exatamente a mesma idade, morávamos em bairros próximos e ficamos muito amigos com 14 anos de idade. E o Nico, ele tinha uma característica de ser um talento nato, principalmente para as questões relacionadas à harmonia. E ele conhecia muito música brasileira. Ele tinha um repertório imenso. E eu era um roqueiro, violonista clássico e guitarrista de rock. Então, eu tinha dedo e ele tinha o conhecimento harmônico. Nós juntamos e fizemos um duo, começamos a compor música juntos para botar em festivais e tal. E houve uma influência muito grande dele para mim. Através do Nico, eu me entusiasmei pela música brasileira. Né? Engraçado que depois ele se transformou num músico pop. Pouca gente reconhece no Nico a influência que a música brasileira determinou dentro dele. Mas como eu conheci ele de criança, sei como é que é. E foi ele que me influenciou para o mundo da música brasileira. E é uma coisa que eu adquiri e nunca mais larguei. E hoje, para mim, a música brasileira está em primeiro lugar, sem dúvida nenhuma.
Claro. E nesses discos teus que nós temos aqui, tem alguma música que tenha alguma relação com isso, com essa coisa da harmonia?
Todas. Eu acho que todos os meus discos, eu busco muito a música com conteúdo harmônico. E um dos meus discos, eu dediquei exatamente a essa fase roqueira. Foi como se fosse uma despedida. Quer dizer, num dado momento, eu descobri que existia um período da minha vida que foi muito intenso, muito rico, onde eu aprendi muita música. E ele não aparecia de uma forma direta e clara no meu trabalho. E eu resolvi gravar um disco num determinado momento, como se fosse uma homenagem a esse momento da minha vida, quer dizer,
essa transição.
Reafirmando essa fase roqueira da minha vida, eu acabei gravando um disco só de rock and roll.
Olha,
né?
Só.
O violão aplicado ao repertório do rock, fazendo releituras,
disco, né? Álbum.
Fazendo releituras de peças do rock and roll. Então foi um momento que eu dei essa amarrada, e mesmo nesse disco, apesar de ele ser um disco com uma estética roqueira, aparece esse conteúdo harmônico, aparece em todo o tempo. Eu rearranjei as músicas para que elas ganhassem aí essa roupagem mais roqueira. Então foi uma coisa muito interessante. É um disco que o universo violonístico até criticou um pouco, porque ele sai completamente da estética, mas é um trabalho que para mim tem um valor muito grande.
Muito bem, então vamos ouvir outra música?
Vamos. Desse disco, do álbum?
Sim.
Olha, vamos escutar desse disco a versão acústica de Hocus Pocus.
Ah, do
Focus.
Focus. Thank you. Esse é o Escala Brasileira. Ulisses Rocha é o convidado de hoje. Ulisses, então, veio a paixão pela música brasileira, como você mesmo disse, e você foi para a CLAM, C-L-A-M.
Isso. Que é o Centro Livre de Aprendizagem Musical, a Escola do Zimbo Trio. Era a grande escola de música da época, né? O Zimbo Trio, eles tiveram um papel musical e artístico muito importante. Eles ocuparam um espaço muito importante no cenário artístico, mas eles também ocuparam um espaço muito importante dentro desse universo didático, criando uma escola que formou toda uma geração de músicos ligados à música popular da minha geração. Tem dezenas de músicos que vieram do clã. Eu entrei lá conheci muita gente e vim a conhecer os meus companheiros de grupo Dalma, grupo que eu participaria mais tarde, que foi uma alavanca super importante na minha carreira.
Deixando bem claro que era uma quebra de padrões para a época.
Eu acho que o clã, ele lançou um padrão de estudo de música que, na verdade, é o padrão que se usa até hoje. Né? É lógico que há sempre ajustes, sempre há redimensionamentos, mas a ideia de trazer à tona um estudo de música que fosse paralelo ao estudo da música clássica desenvolvida nos conservatórios foi uma coisa bem nova para a época e eu acho que realmente o grande responsável foi o Zimbo Trio com essa escola, o clã. Eu tive a sorte de poder entrar nessa escola e estudar com esse pessoal exatamente nesse momento áureo dessa escola. Depois foram surgindo outras opções. O clã ainda existe, ainda é uma excelente escola.
Claro.
Mas eles já têm muitos concorrentes de qualidade hoje. Tem escolas hoje que cresceram muito mais, mas eles continuam sendo uma escola muito importante. Eu tive muita sorte de poder entrar nessa escola logo no momento principal.
Certo, e isso até fez você largar o curso de agronomia, né?
Exatamente. Na verdade, quando eu quis ser músico, aos 14 anos de idade, quando eu descobri que eu queria ser músico, meu pai achava que eu ia ser médico. Ele era médico e ele queria que eu fosse médico também, como todo pai, né? E principalmente naquela época, os pais tinham esse sonho de ver os filhos seguirem os passos deles. E o meu pai também ele teve esse pequeno sonho durante pouco tempo, até ele descobrir que eu queria ser músico. Isso gerou uma certa crise em casa comigo, com a minha mãe, que era uma crise também muito natural na história de todo músico da minha geração. Hoje os pais estão mais tranquilos, mas na época o negócio era um pouco mais difícil. Então, quando chegou na época do vestibular...
E olha lá, hoje ainda tem casos...
Ainda tem. Quando chegou na época do vestibular, eu já estava no terceiro colegial, eu falei, vou prestar para alguma coisa que eu goste, né? Que eu gosto de tudo que é biológico, né? Eu gosto de biológicas. Então, eu falei, vou prestar agronomia e vamos ver o que que dá. E entrei na faculdade. Então, quando eu entrei, me deu um susto, porque eu achei que eu não fosse entrar. E entrei numa faculdade pública muito boa, em Botucatu, a Unesp. E eu falei, bom, já que eu entrei, agora eu vou lá ver como é que é, né? Então, perdi o cabelo, me rasparam a cabeça duas vezes e tal. Levei todos os trotes, você pode imaginar. E depois de 2 meses eu senti que realmente não era o meu lugar. Eu lembro do dia exatamente, eu estava numa sala de aula, entrou o professor de matemática, de cálculo, com jaleco, um estojinho de giz na mão, e falou, eu sou o professor de cálculo. Eu levantei e fui embora e nunca mais voltei. Falei, cálculo não, cálculo, não mesmo,
não,
mas nem a pau.
Cabeça, não.
Vim para São Paulo, juntei com alguns amigos que hoje são caras até, que são conhecidos aí no meio, o Silvinho Mazuca Júnior, baixista da Maria Rita. O Jean Arnoux, que toca saxofone, tocou durante muito tempo com o Benjó. Nós montamos um grupo de boteco e fomos tocar em bar, e eu toquei anos em bar com esse pessoal.
Muito bem.
Foi o começo da minha vida.
Muito bom. Essa fase foi importante também, né?
Foi super.
Você vai chamar qual música agora?
Bom, vamos ver o Desatino, do Estudos e Outras Ideias? Thank you.
Você está acompanhando a Escala Brasileira. Ulisses Rocha é o convidado de hoje. Ulisses, também foi lá no clã que você conheceu o André Gereissati.
Exato.
Né, que é outro pesquisador do instrumento.
Ele era professor no clã na época, que
na
eu era
época.
Aluno.
É. Ah, sim. E como é que foi? Aí vocês resolveram fazer um trio, é isso?
Olha, é quase isso. Na verdade, eu era aluno do clã e o meu professor era da mesma geração do André e do Rui Salemi, que era um outro aluno lá da escola, e eles resolveram, André, Rui e Cândido, resolveram montar um trio de violões, que era uma fórmula nova naquela época, um trio de violões de aço, violões de cordas de aço. Esse trio passou, na primeira edição se chamava Claf, depois eles chegaram à conclusão que esse nome era muito chato e esquisito e resolveram chamar de Dalma, ou seja, D' Alma, o grupo da alma, né? E lançaram, fizeram um disco do grupo e esse disco foi muito bem recebido pela crítica na época e o grupo cresceu rapidamente, ganhou prêmios e em pouco tempo ele estava ocupando uma posição muito importante no cenário musical. Só que exatamente nesse momento o Cândido, que era o meu professor, resolveu começar a vida dele em Nova York. Ele resolveu arriscar a vida de guitarrista em Nova York e abandonou o grupo. E aí o André me convidou para fazer parte do grupo no lugar do Cândido. Então o Dalma é um grupo que tem 3 discos, dos quais eu gravei 2. O primeiro, quem gravou foi o meu professor, na época, o Cândido Penteado.
Sim, mas no caso, o que que inspirou o Paco de Lucia, o Aldi Meola e o John McLaughlin?
Entendo. Olha só, o Dalma, quando nasceu, ele tinha um status de ser o primeiro trio de violões daquele estilo de música que se tinha visto até então, né? É lógico que isso não era conhecido internacionalmente, mas era conhecido aqui no Brasil, que as pessoas sabiam que não havia outro trio de violões. Nesse período, que foi 1978, foi o período que houve o primeiro festival de jazz em São Paulo, o Festival de Jazz São Paulo Montreux, que o John McLaughlin, que era o grande ídolo da nossa geração, participou, e o André Gereissati, que é um cara extremamente hábil, super enfronhado, articulado, ele conseguiu se aproximar do empresário do John McLaughlin na época e deu um disco do Dalma para ele de presente. E um mês depois, o André recebeu uma carta, um envelope, com um advance de alguns $1,000, eu não lembro quantos eram agora, propondo ao André: olha, eu quero lançar esse disco aqui na Europa, eu quero ser o distribuidor exclusivo desse disco na Europa. E o André, o Cândido e o Rui assinaram o contrato, pegaram o dinheiro para que esse empresário lançasse o Dalma na Europa. Só que ele não lançou o Dalma na Europa. Ele pegou o disco, engavetou, chamou Aldi Meola, Paco de Lucia e John McLaughlin e montou um trio com os maiores nomes do violão na época.
Ou seja, nas letrinhas pequenas ele estava dando um golpe em
na
você.
Na verdade, ele estava tirando a gente de cena. Na época eu não estava no grupo, mas ele estava tirando a gente de cena para pegar a ideia. Quer dizer, ele pagou para roubar a ideia. Né? Na verdade foi isso que aconteceu.
E mais uma picaretagem para a história da música.
Exatamente, e lançou o trio do McLaughlin, de Lucia e de Meola. Só que é uma história que o próprio Paco de Lucia contava nos shows do trio deles, né? Então tivemos um amigo que foi assistir um certo concerto deles nos Estados Unidos.
Mas ele contava de que forma? De forma
ele
respeitosa?
Contava, de forma respeitosa. Olha, esse grupo foi montado inspirado num grupo brasileiro chamado Grupo Dalma, tal, e esse amigo nosso contou pra gente essa história, o que deixou a gente muito feliz. E nós constatamos isso quando o Paco de Lucia veio fazer um show no Brasil. Na mesma época ele começou a explorar muito o mercado brasileiro. E aí o André falou: Ulisses, vamos fazer um teste com o Paco de Lucia, vou ligar lá pro hotel e vou falar que a gente é do Dalma, que a gente quer ir lá fazer uma visita para ele. E realmente aconteceu. O André se apresentou como André do Grupo Dalma. O Paco foi muito solícito, convidou a gente para ir pro hotel. Ficamos lá com ele, assistimos shows dele junto lá no camarim, etc. Enfim,
legal, é uma história... respeito, né?
Ele respeitou. Ele só não sabe os detalhes. Eu tenho certeza que o Paco não teve noção desse detalhe que foi meio manipulatório, né? Eu diria truculento por parte do empresário. Mas, de qualquer maneira, é um fato que realmente aconteceu. Eu, na época, vi o contrato, vi o dinheiro. E a gente estava no clã, tomando um café. Eu lembro que o André entrando no clã, gritando com um envelope na mão, dinheiro na outra e mostrando o contrato para todo mundo, que era uma grande vitória. O André era um menino naquela época.
Sim,
né?
Naquela época isso era incomum.
Não, era incomum, era uma oportunidade incrível. E eu lembro dessa tarde como se fosse hoje e também me lembro em seguida, assim, alguns meses depois, aparecendo o disco dos três e aí tudo começou a ganhar uma dimensão. Um disco nunca foi lançado na Europa, quer dizer...
Claro. Mas nós temos aqui o trio 202, né?
Isso.
O que você pode chamar aí desse...
desse disco?
Bom, é, porque na verdade é outra formação.
O Trio 202 foi um trio montado por uma quarta pessoa que era amigo de nós três, que conseguiu uma data no Jazz Standard em Nova York e falou que tinha um trio que ia tocar lá e me comunicou que eu tinha que montar um trio. Né, eu liguei pro Toninho, liguei pro Nelson, a gente fez três ensaios e fomos gravar no Jazz Standard e saiu o disco do Trio 202. E na verdade foi uma montagem muito feliz, porque a gente acabou tocando muito esse disco por aí.
Aliás, já tivemos a honra de ter o Nelson Aires e o Toninho Ferragutti aqui no Escala Brasileira.
É, não, eles estão sempre tocando muito, são músicos maravilhosos. Então, olha só, a gente pode aqui do Trio 202, olha, podemos fazer esse meio do caminho.
Estamos apresentando Escala Brasileira.